A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel.
Irmãos e irmãs, hoje 27 de dezembro de 2020, meus melhores votos de Feliz Natal para você, sua família, você que faz parte da família da nossa querida Rádio Educadora, onde quer que esteja sendo alcançado pelo nosso sinal. Aproveito, queridos irmãos e irmãs, nesses votos de Feliz Natal, dizer que nasceu para nós um Salvador, Ele é o Cristo Senhor, Jesus Emanuel, Deus conosco. Pois é, queridos irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna mais uma vez, lembrando que nós acabamos de ouvir, vinde cristãos, vinde apofia, hino que se canta na noite do nascimento de Jesus. Lembrando que nós vivenciamos as 4 semanas, isto é, acendendo para cada domingo uma vela da coroa do advento. Nesse tempo litúrgico, a recomendação era justamente a sobriedade, o silêncio, e a dinâmica litúrgica de um convite à conversão, preparando os caminhos do Senhor. Nesse tempo não se canta o Glória, de forma que o Glória foi cantado justamente na noite do dia 24, justamente com esse vinde cristãos, vinde apofia, cantando louvor e a maravilha do Deus que se encarnou no nosso meio, enviando para nós Emmanuel, Deus conosco. E é com este espírito natalino de festa, de alegria, que hoje nós já estamos celebrando a festa da Sagrada Família Jesus, Maria e José, 27 de dezembro de 2020. Lembrando que nós estamos no tempo da oitava do Natal. Nós já celebramos a festa de Santo Estevão nessa oitava do Natal, que foi o dia 26, o primeiro mártir da história da Igreja a professar a fé em Jesus. E agora nós celebramos a festa da Sagrada Família Jesus, Maria e José. Inclusive podemos até repetir esse mantra, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Esse mantra pode ser repetido através dos dedos das mãos, através do debulhar do texto, enfim. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. E continuando a minha saudação fraterna aos nossos radiovintes e internautas, com os melhores votos ainda de Feliz Natal, eu saúdo toda a família da Rádio Educadora, na pessoa do nosso diretor administrativo, Diácono Francisco, com a sua família, assim como seus diversos colaboradores e colaboradoras aqui na nossa Rádio Educadora. Aproveito para saudar a comunidade brasileira, boliviana, francesa e também venezuelana, Ana, que está sintonizadinha conosco, assim também como a Nicarágua. lembrar também aí dos nossos parentes, aí nas diversas aldeias indígenas, do Pacaás, do Gaporé, Mamoré, enfim, todos os nossos parentes sintonizadinhos conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. Os nossos irmãos e irmãs ribeirinhos, tanto os brasileiros quanto bolivianos, mas também saudamos as comunidades quilombolas alcançadas pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora. De forma que no campo, na cidade, no trabalho, desfrutando desse tempo de chuva aí na sua casa, aí no seu terraço, na sua rede, na sua cama, com sua família, então, a minha saudação fraterna a todos. Madi, aí na França, sempre sintonizadinha conosco, todos os domingos, o meu abraço fraterno, com voto de Feliz Natal. Ao longo desses 40, aliás, foram 40 anos de Natal celebrado conosco aqui em Guajará-Mirim. E esse ano, por causa da pandemia, Madi não pôde celebrar o Natal conosco aqui na nossa diocese de Guajará-Mirim. Mas eu te abraço, Madi, obrigado pelas fotos que você fez por ocasião da participação da missa com o Santo Padre, a missa da meia-noite diretamente de Roma. E aí, abraçando a Madi, eu abraço toda a comunidade francesa da família Letra da Amazônia, de todos os nossos benfeitores e benfeitoras, todos os nossos colaboradores e colaboradoras. E ainda nessa dinâmica de saudação fraterna, lembro que este programa é gravado e ao mesmo tempo repassado para que de fato as PASCONs das nossas paróquias possam fazer o recorte necessário e aproveitá-lo nos programas de rádio comunitária aí de suas paróquias. Lembrando também que se você acessar o site da nossa Diocese de Guajará-Mirim, dioceseguajaramirim.org.br, você vai também ter acesso a toda essa grade de programas, grade de programa de toda a Rádio Educadora, em particular os programas coordenados por mim, sempre de terça a sábado, nas horas de Deus Amém, às 15 para as 7, e também nos domingos, estando na sede, das 11 às 12, conversando com as comunidades. Então, ainda nesse espírito de saudação fraterna, nada melhor do que acompanharmos com Zé Martins a sua canção Certezas.
Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tem. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Pisa este firme chão de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pousa nesta dura América triste vendida. Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. pra te acolher. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão banhado em sangue para reviver. Mira a nossa América banhada em morte para renascer.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, gostaria de saudar aí os nossos irmãos e irmãs na Casa do Ancião São Vicente de Paula, aí em Guajará-Mirim. E aproveito para abraçar a Dona Francisca, aí Dona Chiquinha, como é conhecida entre todos nós. Dona Chiquinha, o meu abraço, transmita aí aos nossos irmãos e irmãs, aos funcionários aí da Casa do Ancião, os meus cumprimentos fraternos. Saúdo também os familiares da Dona Sadia, nossa ministra extraordinária da Comunhão, que fez a sua Páscoa sendo sepultada no final da tarde de ontem. Então, a todos os familiares, parentes e amigos, as nossas condolências. Aproveito também para mandar um abraço fraterno a todos os nossos irmãos e irmãs internos nos presídios, tanto de Nova Mamoré quanto de Guajará-Mirim, tanto masculino quanto feminino. Até mesmo lamentando, porque foi impossível fazer a visita presencial, como costumo fazer, geralmente no momento de Páscoa e no momento de Natal. As exigências desse tempo pandêmico e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade no cumprimento das orientações das autoridades competentes no enfrentamento da Covid-19 nos fez praticamente sinalizar a nossa presença através daquele mimo enviado a todos os senhores, às senhoras, vocês que são nossos irmãos e irmãs e, no momento, se encontram aí nas casas de detenção, tanto de Nova Mamoré, repito, quanto de Guajará-Mirim. Então, sintam-se saudados por todos nós. E aí eu gostaria de trazer presente, queridos irmãos e irmãs, ainda uma mensagem para melhor compreensão do tempo do Natal. Você lembra que na noite de 24 de dezembro as famílias preparam a ceia do Natal, nas capelas e igrejas prepara-se o espaço celebrativo e as equipes de liturgia revisam e interiorizam as celebrações organizadas há mais tempo, de forma que as equipes de liturgia compostas por cantores, leitores, salmistas, equipe de decoração e tantos outros ministérios, acaba sendo um momento de maior trabalho para que, de fato, a gente possa celebrar bem. Portanto, é uma noite de festa e alegria que tem seu cume na celebração da comunidade. E aí, podemos dizer que esse mistério é portador de tanta alegria, como diz São João Magno, que hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremos-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasceu a vida que, dissipando o temor da morte, encheu-nos de alegria com a promessa da eternidade. De forma que o coração dessa alegria é um filho que nos foi dado, como diz Isaías no capítulo 9, versículo 6. A bondade de Deus se manifestou. Deus nos falou por seu filho: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será também de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor, como nós encontramos em Lucas, no capítulo 12, versos de 10 a 11. Um filho nos foi dado, portanto a manifestação suprema do amor de Deus se concretiza. Cristo nos foi dado pelo Pai, no Espírito Santo, como Salvador e Reconciliador. Em Jesus, o Pai nos deu tudo, deu-nos o seu Filho, Deus é amor. Deus é o Emmanuel, o Deus conosco. Por ele, com ele e nele retornamos ao Pai. No prefácio da Missa do Natal, para quem teve a graça de participar da Santa Missa, não só presencial, mas também televisiva, se reza no prefácio assim: no mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus invisível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. E na oração eucarística rezamos, em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa em que a Virgem Maria deu ao mundo Salvador. Na oração após comunhão rezamos, Senhor nosso Deus, que ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa o seu eterno convívio. De forma que na noite do Natal, o momento mais importante e significativo é a celebração da Eucaristia com a comunidade, na escuta da palavra de Deus, na ação de graças e na partilha do pão e do vinho e vinho eucarísticos. O momento celebrativo na comunidade, queridos irmãos e irmãs, prolonga-se na ceia de Natal da família. A troca de lembranças costumeiras e esse ano vivenciada com muito mais dificuldade, geralmente lembra o presente de Deus na pessoa de seus filhos. O Filho que nos foi dado recorda a solidariedade de Jesus com a humanidade. É o seu ensinamento de que todos os bens só têm sentido quando partilhados. Natal é um reviver de que Deus nos ama e nós somos chamados a experimentar a sua bondade e a sua ternura. Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, hoje 27 de dezembro de 2020, praticamente entramos aí na contagem regressiva para o novo ano que está por vir, o ano de 2021. E encontrando aí com nossos irmãos e irmãs por onde passo, no supermercado, na rua, nas nossas comunidades, na porta das nossas igrejas, trocando ideia com as famílias e tudo, o desejo de todos é que esse ano termine o quanto antes. E esse ano de 2020 trouxe uma marca dolorosa para todos nós, que foi esta pandemia da Covid-19. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu pensei em dar continuidade no nosso encontro conversando com as comunidades, trazendo uma reflexão justamente nesta linha da pandemia da Covid-19, considerando a beleza escrito pelo companheiro bispo, Dom Leomar Antônio Brustolin, que é bispo auxiliar de Porto Alegre e doutor em teologia e professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele que é membro da Comissão da Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ele escreveu um artigo fabuloso com o título Esperar o Mundo que Virá, Perspectivas de Futuro a Partir da Fé e a Partir também da Covid-19. E aí tem alguns pontos que eu gostaria de trazer presente, considerando a reflexão dele, pontos que servem com certeza para todos nós no enfrentamento do nosso dia a dia. Ele diz que na contradição entre o hoje e o amanhã, entre a experiência e a espera, o ser humano se defronta com as várias possibilidades de se posicionar em relação ao futuro. Desespero, presunção ou esperança, entretanto o que mais ameaça a esperança é a crise. Ela faz que se perca a confiança no tempo, pois já não se sabe se haverá futuro. Como diz Santo Agostinho, estas duas coisas matam a alma, o desespero e a falsa esperança. Desespero é a atitude daqueles que negam o futuro porque o identificam com o mal que está presente. Pensam hoje como tédio e caos, apregoam o fim do mundo e interpretam a pandemia segundo uma visão catastrófica e às vezes até como resultado de castigo divino. É a atitude de quem perde a fé e a esperança. Confiar demais nas próprias forças pode ter um custo muito alto, não saber confiar totalmente na surpresa de Deus. O início da fé é reconhecer-se necessitado da salvação. Não somos autossuficientes sozinhos, sozinho afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Deus está de nosso lado e não do lado do vírus. Presunção é a atitude daquele que avalia falsamente a si mesmo e as capacidades do mundo. Identifica-se o presente com o bem que deve vir. Faz-se a idolatria da hora, vive-se o engano da falsa esperança, sugere-se soluções simplórias, fáceis e até mágicas. Postura essa de quem não é realista nem prudente, visto que prefere julgar a realidade numa ótica unilateral e equivocada. A Covid-19, ela desmascara as presunções. E aí, queridos irmãos e irmãs, ainda na linha da esperança, a esperança é a paixão por aquilo que é possível. É a estrutura original da existência humana no mundo e a estrutura originante que qualifica a existência diante do futuro e ao mesmo tempo subverte a ordem social. O humano vive na medida em que espera, porque ele é a esperança. Entre o já realizado e o ainda não alcançado, a esperança galvaniza o presente, suscitando novas possibilidades, oportunidades e caminhos. E aí, queridos irmãos e irmãs, ele continua aprofundando a importância da esperança nesse tempo de pandemia, dizendo que a esperança se fundamenta na confiança e na ação do Espírito Santo, que infunde conforto e paz em tempos de adversidade. Essa serenidade e alegria são penhor e antecipação da glória vindoura. A dor, então, não é prerrogativa do apóstolo ou de alguns cristãos, porque, na verdade, faz parte do ser em Cristo. Sofrer com Cristo, assim como é graça especial que ultrapassa a graça da fé. Por isso o apóstolo Paulo chega a anunciar aflições para a sua comunidade cristã. Para ele, Paulo, a dor não é apenas algo que deva ser suportado, mas é muito mais uma luta ativa pela causa de Cristo. Assim, não se envergonhava nem se abatia pelos sofrimentos. Ao contrário, Paulo via nas perseguições e nos tormentos pelos quais passava motivo de alegria e fonte de conforto, porque sabia que se tornava um indício da salvação ao se incorporarem à paixão de Cristo. Nesse sentido, a fé não pode ocupar-se em responder ao porquê da pandemia e das mortes. Na Sagrada Escritura, não se encontra uma solução racional para a questão da dor e da morte. Mesmo que os textos tendam, em sua maior parte, a conceber a dor como resultado de uma desordem introduzida no mundo pelo pecado, o certo é que, biblicamente, não se sustenta a ideia de que todo tipo de sofrimento humano é resultado de um destino cego que advém sobre a humanidade. Como muita gente pensa e diz aí nas esquinas da vida, que a pandemia é um castigo de Deus para que o povo abra os olhos e crie juízo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito mais, ele é entendido como uma disposição da insondável sabedoria divina, a qual o ser humano deve reverenciar pela força da fé. Portanto, queridos irmãos e irmãs, tentando finalizar, o flagelo não é uma vingança e tampouco um castigo divino para descontar as faltas humanas, como muitos estão afirmando aí nos cultos, nas esquinas e nas pregações. É castigo de Deus para que todo mundo se volte para Ele. Não, o nosso Deus não é um Deus homicida, não é um Deus assassino. Portanto, ele continua dizendo, é um caminho para que a humanidade alcance a felicidade eterna. Por um lado, a dor induz o pecador a abandonar o pecado e a se voltar para Deus. Por outro, o sofrimento é vivido pelo justo como meio da pedagogia divina. Essa pandemia nos tornará melhores ou piores. E nós acompanhamos isso no desfecho dessa pandemia sanitária, que foi se revelando também em outras pandemias. Portanto, o Papa Francisco nos adverte que essa pandemia nos tornará melhores ou piores. Nós já somos testemunha de quantos que, em nome da dor e do sofrimento dos outros, tiraram proveito de todas as formas possíveis para enriquecer injustamente à custa do luto, da dor, do superfaturamento, enfim, tudo em torno da pandemia gerando outras pandemias. De forma que a dor de Cristo se renova e continua na dor do seu discípulo. Isso acontece porque Cristo não sofreu por si mesmo, mas pelos outros. O mesmo vale para o cristão que não sofre por si, mas pelos outros. Ele, portanto, não sofre só porque Cristo sofreu, mas padece porque é continuador da obra de Cristo. Enquanto for instrumento de Cristo, por essência, ele deve sofrer pelos outros. Essa dor solidária se traduz, sobretudo, na incansável labuta dos profissionais na área da saúde, que se dedicam a mitigar o sofrimento das vítimas da Covid-19. Para poder ajudar, Esses servidores da vida precisam lidar com o sofrimento de assistir às mortes ocorridas na solidão, com a agonia do paciente incapaz de respirar e com a carência de recursos suficientes para atender a todas as demandas. Para permanecer na missão, esses profissionais, mesmo sem saber e talvez até sem crer, ingressam numa comunhão profunda com os sofrimentos de Cristo. Entenderam que somos capazes de sofrer com o outro, pelos outros, sofrer por amor da verdade e da justiça, sofrer por causa do amor e para se tornar uma pessoa que ama verdadeiramente. Portanto, para quem crê, até mesmo a aprovação da pandemia pode estabelecer uma intimidade com Cristo e fortalecer a esperança da vida eterna. Com Ele, o sofrer implica tentação e convite. Tentação porque a dor, seja ela qual for, ameaça as seguranças e certezas. A dor é uma ruptura que pode fragmentar a pessoa. Quando o sofrimento provoca revolta, constata-se uma reação até natural de quem se sente impotente e não consegue avaliar os limites da natureza. Não raras vezes, imputa-se a Deus a importância humana. Nesse caso, a crise atinge a fé e atinge a esperança. Já o convite, porque ao absurdo da dor se contrapõe a solidariedade de Cristo, a qual modifica o sentido do sofrimento. Se a revolta é uma reação natural, a paz é um dom sobrenatural a ser acolhido. Quem sofre pode crescer moral e espiritualmente com esta experiência. É claro que poucos conseguem viver tudo isso em meio à grande provação. Isso depende da capacidade mística de se abandonar incondicionalmente nas mãos de Deus. É a condição de quem compreende que somente quem crê e espera em Cristo pode abrir caminhos de libertação da escravidão imposta pelo mal. Assim, não interessa quanto se sofre, mas como se sofre.
E aquilo que eu achava certo eu já não acho mais. É quando o coração se cansa e perde o pique da esperança que conduz à paz. É quando crer em Deus fica difícil demais. E o mundo nos crucifica porque temos fé. Nessas horas eu digo e direi, sei em quem acreditei.
Nessas horas eu digo e direi, sei em quem acreditei.
É quando o coração vacila. Não quero mais. É quando o sentimento oscila, ai, ai. E como que num desencanto já não crê na paz. É quando fazer o bem fica difícil demais. E a gente até se arrepende do bem que já fez.
Nessas horas eu digo e direi.
A Atenção distrito do IATA, minha saudação fraterna. Hoje pela manhã o padre Osmar já esteve com vocês aí para a celebração da Santa Missa, depois foi celebrar na capela de São Francisco, e aí eu aproveito para saudar todos os moradores aí desta região, os nossos sitiantes, você que está na cidade, no campo, no distrito, os nossos irmãos e irmãs que estão aí nas fazendas, a minha saudação fraterna a todos. Lembrando também que nesta manhã eu já celebrei às 7 horas na Igreja Catedral e na Igreja São Francisco às 9 horas da manhã. Inclusive fui levar a comunhão para seu Caetano, e aproveitei para tomar um cafezinho aí com o seu Caetano. Seu Caetano, meu abraço fraterno, o senhor que é nosso rádio ouvinte assíduo, acompanhando aí toda a programação da nossa querida Rádio Educadora, em particular o nosso encontro de meditação da Palavra de Deus, sempre às 15 para as 7, nas horas de Deus, amém. E também no domingo, conversando com as comunidades. Então, obrigado aí pela audiência, lhe desejo muita saúde, paz e serenidade. Dona Jacira, não esqueci, mas eu encontrei no meu telefone a sua ligação e ainda não respondi. Mas eu lhe abraço também, desejando os melhores votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E lembrando, querido irmão, querida irmã, que mesmo com esse tempo de chuva que nos puxa para dentro de casa, para o aconchego familiar, não esqueça da programação de final da tarde, no cumprimento do seu dever religioso, participando da Santa Missa, do culto, enfim, daquilo que é possível ser feito para celebrar o mistério da fé e, sobretudo, essa pertença a Deus e à Igreja. Portanto, eu ainda celebrarei hoje, aí na Igreja Catedral, inclusive tendo mais uma vez o grupo de canto da comunidade São Francisco de Assis e Santa Clara, aí do bairro Tamandaré. São eles que animarão a celebração de hoje na Catedral. E aqui fica o convite para que você possa participar desse momento celebrativo. Eu gostaria de concluir sobre a questão da pandemia da Covid-19, chamando a atenção também, ainda na continuação do tema proposto, de que a pandemia da Covid-19, ela encerrou um jeito de viver neste mundo. Portanto, novos ritmos e novos estilos de interação com a nova realidade irão se impor. Como, por exemplo, a higienização mais frequente, o lavar as mãos com mais frequência, o uso da álcool gel, o uso da máscara, o distanciamento e tantas outras coisas. São algo que estão se impondo e vieram praticamente para ficar. De forma que a falsa segurança e o delírio de onipotência ruíram. São quantos que no mundo se achavam deuses, e praticamente tudo ruiu, tudo foi jogado por terra, de forma que o vírus, ele não respeitou classe, raça, etnia, pelo contrário, ele deu as regras do jogo, e há dúvidas, incertezas e inseguranças sobre o futuro próximo. Nós todos estamos com uma agenda preparada para 2021, mas ainda não sabemos o que será. Até mesmo porque a gente tem acompanhado o avanço de alguns países no que diz respeito ao incentivo ao uso da vacina, que por sinal já vem sendo realizado, e por incrível que pareça, nessa conjuntura internacional, quando se fala em vacina no Brasil, nós vivemos uma dinâmica de politização tamanha que o Brasil, praticamente no quadro internacional, é o único que ainda não tem praticamente uma agenda comprometedora, até mesmo considerando a larga escala de experiência que o Brasil tem, que tinha tudo para fazer um bom trabalho no enfrentamento desta pandemia com o uso da vacina. De forma, queridos irmãos e irmãs, que o vírus continua presente entre nós, e aqui vai o nosso contínuo apelo de respeito às orientações que são apresentadas, até para que de fato a gente possa superar esse momento. Eu assisti no Jornal Nacional a situação vivenciada praticamente por Manaus, onde o povo vai para a rua numa aglomeração massiva, pedindo retorno imediato de todas as atividades, independentemente de medir as consequências daquilo que pode ser uma segunda onda naquela região que, por sinal, já passou por momentos dolorosos. Então, nós não podemos brincar nesse momento. O vírus, ele continua presente e todo cuidado é pouco. É por isso que o maior cuidado nosso nesse momento é o cuidado consigo e, consequentemente, o cuidado com o outro. Nós não podemos entrar nessa onda de banalização, de negacionismo, de indiferença, achando que nós estamos diante de um problemazinho, de uma gripezinha. Essa gripezinha que já matou mais de 180 mil brasileiros e continua dando as regras do jogo em algumas situações. Eu tenho viagem marcada para São Luís no mês de fevereiro. A minha viagem, tanto o voo de ida quanto o voo de volta, tudo já foi cancelado, remarcado, porque não se tem segurança praticamente de nada. Portanto, onde quer que você esteja, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, onde quer que você esteja, o cuidado tem que ser redobrado. E, sobretudo, cuidado redobrado quando ainda não se tem a vacina no nosso meio. E mesmo com a vacina não descartará princípios educativos que deverão ser assumidos por nós. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós, enquanto igreja, nesta dinâmica de reabertura gradual das nossas atividades, nós estamos nos esforçando para cumprir as orientações das autoridades competentes, sobretudo para que a gente possa celebrar a nossa fé, celebrar sim, com segurança. Alguém me abordou em Guajará-Mirim, para saber que igreja era essa, que Deus era esse, que missão era essa, que vocação era essa do bispo que tem medo do vírus chamado Covid-19. De forma, queridos irmãos e irmãs, que são esses os comportamentos que nós enfrentamos e vivenciamos no nosso dia a dia. E nós não podemos entrar, eu diria, nessa onda negacionista, onda de banalização. Pelo contrário, eu acredito que a gente tem que saber o que está fazendo, sobretudo considerando que nós continuamos ainda perdendo entes queridos em nome da agressividade desse inimigo desconhecido que se chama o vírus da Covid-19. Eu aproveito para me despedir de você, querido irmão, querida irmã, desejando assim um bom final de tarde, desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, lembrando que no ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui na nossa Rádio Educadora, no nosso programa Conversando com as Comunidades e também no nosso encontro de meditação diária da Palavra de Deus. Agradeço a sua sintonia, renovo o convite para que estejamos juntos no próximo ano e desejo a você e família os melhores votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras, se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Me fizeste amar o risco das alturas com a ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Em uma prece que eu repito suplicante, por mim, por meu irmão, dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim, serei feliz.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Música.